Achou que eu não ia participar do Desis Brasil? Achou errado, otário!
Chegou, começou mais um programa aqui.
Opa!
É assim que começa o programa rápido. Hoje o programa tá começando diferente aí com as Queiroz.
É, exatamente. A galera tá esperando um áudiozinho, né? Uma
já
risadinha.
Quer um áudiozinho, não, que o áudio é sempre impactante logo no início do programa. Mas hoje a gente começou conversando porque temos um convidado especial.
Olha aí.
Um especialista com o melhor mullet do Brasil. E é um mullet real agora, não é mais...
Real, otários!
Estamos aqui, eu, Pedro Duarte.
Nicolas Queiroz.
E do Rio de Janeiro.
Caíto Maninha.
Olha aí. Nada disso foi ensaiado, a gente vai na emoção pura.
É isso. O Brasil é assim, o Brasil não tem ensaio, o Brasil é pronto.
Tem um negócio curioso, Caíto, você colocou nas redes sociais, que é um vídeo São Paulo não tem isso, e esse vídeo...
Gostoso demais, é gostoso demais.
Aquele vídeo é a origem desse programa.
É verdade.
Há muitos anos, eu e Nicolas, a gente ria muito desse vídeo, porque vai estancar a porrada, aqueles três maravilhosos, e no final ele olha... E a gente, aí na hora que você comentou, eu falei, cara... Que o destino tá brincando com a gente. Aquele vídeo, pra
é
quem não sabe
mesmo.
Aí, vale a explicação, né? Pra
sim,
galera.
Sim.
São Paulo não tem isso.
São Paulo não tem. Se você quiser depois assistir, mas a gente vai botar um trechinho aí pra galera ouvir depois. Mas de qualquer forma, eu achei curioso que logo no dia que a gente ia gravar, esse vídeo foi citado. Porque estou aqui na presença de dois cariocas oficiais, né? Ali é o quê? A Pedra da Gávea?
Ali é Barra da Tijuca, ali.
É a Barra da Tijuca e você vê a Pedra da Gávea. Ali tem uma parada maneira que realmente é o supra-sumo do Rio de Janeiro, que é uma confusão entre motoristas de ônibus e todos os caras, todos os passageiros são obrigados a descer
e assistir.
Para os caras poderem sair na porrada de uma maneira completamente doida e na vibe deles lá. E é da mesma empresa também, o ônibus, é muito louco. E tem esse cara que é o narrador daquilo que tá falando, e ele tá sempre se surpreendendo. Ih, rapaz! E os caras, a porrada vai comer. Ao mesmo tempo ele tem uma expectativa, ao mesmo tempo ele se assusta.
Ele tem uma certa naturalidade jornalística. Ele tenta usar termos, né? Jargões.
Jargões, e uma hora ele realmente contempla, e isso é a parada que o Rio de Janeiro tem de pior e melhor. É essa beleza que ela massacra a gente diariamente.
Isso é verdade.
Porque ninguém fez aquela bosta, né? Não é uma beleza humana, pelo contrário, a gente só estraga. Então, e aquilo ali é imponente, que são as pedras gigantescas, muito alto, tudo do lugar você vê, todo dia tem um pôr do sol. Então, aquilo, em algum momento, fala assim, ó, meu irmão, essa vida merda que você leva, onde os caras saem na porrada e você vai agora ter que levar meia hora pra vir um outro ônibus pra te buscar, isso aqui não é nada, porque a gente continua belo e bonito.
E a rivalidade tá ali.
Na cara da natureza,
a rivalidade com São Paulo tá ali, tá inerente, ele não esquece São Paulo.
E o cara faz questão, né? Ninguém perguntou, né? São Paulo não tem isso, assim, porra. Isso, na verdade, né?
Muito bom.
Ele poderia falar Belo Horizonte, Brasília, mas não, tem que ser São Paulo, entendeu?
Os caras tão doidão, meu irmão. Porrada vai comer lá pra frente. Porrada vai comer, vai estancar. E que visual, hein? São Paulo não tem isso. Rio de Janeiro, galera. Porrada comendo entre óleo, mas olha o visual, ó. Nossa senhora, pedra da Gávea.
Pois é, e daí foi que a gente começou, eu e Nicolas, toda hora a gente que encontrava algo relacionado ou ao Rio de Janeiro ou à Bahia, aqui, ou Salvador, um mandava pro outro e a gente começou a colecionar essas loucuras, entendeu? E aí foi isso que surgiu.
Foi isso.
Tá vendo aí você, ouvinte, que tá esperando há milhões de programas pra entender? Foi assim. É simples, as coisas são simples. Porque nada ensaiado funciona, né? Um dia a gente decidiu gravar e tá aí acontecendo Desis Brasil até hoje.
É verdade. E assim, as coisas foram piorando, né? Aquela época a gente não tava em quarentena, o Brasil não tava tão ferrado quanto tá hoje.
É verdade.
O Brasil ele não se cansa de revelar o que ele é diariamente, né? Ele olha, é Brasil, aí daqui a pouco você fala, bom, realmente, isso é Brasil. Aí daqui a pouco foi um negócio tão absurdo, e eu falo, bom, isso é Brasil. Aí você fala, caralho, pode crer, isso é Brasil também. E aí vai, não tem realmente, assim, não tem fundo do poço.
Não tem limite.
É direto, é um buraco.
Mas há uma gota de esperança aí, né, Nicolas? Como é que vai ser esse negócio?
Porque o brasileiro, ele acredita na saída de todos os problemas e já acredita na solução da vacina pro coronavírus.
Veja a hora de nós acordar, tá ligado, mano? Aí já deu na reportagem assim, ó, logo de manhã. E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid. Porra, geral já como. Indo de trenzinho lá tomar vacina, mano. Hei, 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 hei. Caralho, chegando lá, geral no UPA, pum, tomou a vacina, já voltou pro churrasco. Geral se abraçando, mano. Caralho, gelinho. Pá, somzão na rua. Funk tocando. E geral como? É, vai tomar no cu corona. Paralalala. Porra, já, ai, vai ser muito bom, mano. Isso
aí. Irmão, isso aí, se não for assim, não é melhor não fazer vacina nenhuma. Tem que ter exatamente o que foi falado aqui nesse áudio.
Já tem o roteiro, né?
Rapaz, é o seguinte, eu não sei como começar aí, porque primeiro que tem um trenzinho, que também é uma instituição brasileira. Não é fila, é trenzinho, todo mundo junto.
Aí eu vou abrir, a fila é o seguinte, a fila é parada, entendeu? O trenzinho é o quê? Uma fila em movimento, é uma fila andando. Você pode vir como quiser, você pode vir segurando, pode vir sarrando, pode vir pro alto.
É.
O lance levantou a blusa, o cara já aplica, entendeu? E dali, como o cara falou, você já volta direto pro churrasco. Ou já faz o churrasco direto no posto de saúde.
Pô, quantos pontos de ônibus não tem um churrasquinho vendendo na hora? Um milho, um negócio vendendo fácil. Por que tu bota logo no posto de saúde?
Uma
Eu
pele.
Acho que...
E geral se abraçando, geral se abraçando. Acho que isso também é...
É isso aí. Cada um que sai, sai de lá comemorando como se fosse um gol, né, velho?
Exatamente.
Vai ser desse jeito aí.
E falando no gol, né, cara? A gente não pode esquecer que o nosso maior entretenimento, que é o futebol... Tá fora dessa época de corona e a cura do corona vai trazer esse amor de volta, né?
Vai.
Vai. Mas isso daí só depois da nossa vinheta, né?
Ah, fui censurado, hein?
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Sem futebol a gente tá ficando louco, e eu vi que a gente tava ficando muito louco com essas reprises aí, e a galera comemorando muito 94, a reprise de 1994, porque foi o pior jogo de todos os tempos da Copa, e a galera tava comemorando os pênaltis como se estivesse vendo a primeira vez aquilo. Eu tava deitado no sofá e ouvindo isso, eu fiquei deprimido na hora, cara. Fiquei assim, não é possível que a gente tá vivendo esse momento aqui, de um cara que tá comemorando que Roberto Baggio perdeu o pênalti 26 anos depois, sei lá quantos anos, 94 não é 26, né? Mas vocês entenderam, 16 anos. Foi aquele momento, a gente precisa voltar logo. Quer dizer, a gente precisa resolver as coisas pra voltar direito, velho. Porque o futebol é... Eu comprei a camisa do Bahia esse ano, eu não tenho camisa do Bahia desde 14 anos de idade, que não cabia.
Olha aí.
E agora eu não posso usar, porque eu não tenho onde usar.
E eu tô te devendo a do Bangu ainda, né?
É mesmo, você tá me devendo a camisa do Bangu desde 2095 também. Tá nessa onda aí.
Pô, eu comprei uma pro meu enteado aqui. Ele tem uma do Bangu foda.
Olha aí. Ah, eu quero uma retrô do Bangu.
É, então, retrô, porra, é muito linda, cara.
Aqui Bangu só existe retrô, né? Convenhamos, né? Botar a camisa pro Frango Chique, Leroy Merlin é foda.
Fazer há 10 anos atrás, para de fazer. Eu uso a mesma camisa.
Caíto, em homenagem à sua presença aqui hoje, a gente resolveu separar um áudio clássico também do futebol brasileiro, que eu acho que é um dos grandes momentos do seu programa do Falha de Cobertura. E a gente vai reprisar agora pra gente falar depois.
Manda.
Levantar na Fonte Nova, diga!
Você sentiu alguma coisa, Marcinho?
Eu tô debilitado. Eu comecei o jogo a tarde toda, eu tive caganeira, cagando por água, né? E eu tô muito debilitado. Falei pro professor, falei pro coisa que não dá, porque eu tô tremendo.
Beleza. Valeu, Marcinho.
Beleza.
Debilitado, meu. Que eu vou fazer? 34 minutos do segundo tempo. Ai, minha nossa senhora. Vai pra cobrança de escanteio, time do Bahia.
É que a diarreia realmente é um problema. O debilita o jogador, não há dúvida, né?
O Guaru debilita o repórter também.
Também.
Olha o Guaru para cobrar o escanteio. Vai pra bola, respirando fundo, o Guaru bateu. A bola não chega a sair, afasta a zaga do Grêmio, Cristiano Silva. Pô, cara, tivemos problema com o Cristiano Silva lá.
Teve problema com o Cristiano Silva. Porra, o Cristiano Silva não voltou dessa declaração maravilhosa de Marcinho Caganeira. Esse jogo, inclusive, o Bahia ganhou 2-1. Talvez a gente teve essa sorte. A gente escolheu esse áudio pra você porque esse áudio desestruturou o programa, como poucas vezes eu vi. E ali foi maravilhoso.
O que eu acho. Porque realmente, né, cara, eu nem sou um cara assim de achar a escatologia engraçada em si, assim, como muita gente acha. Mas é que nesse caso não é isso, né? Nesse caso é uma parada muito natural. e normal, e o cara fala assim, com muita tranquilidade, né? Que tipo, não, porra, né? Tô cagando pura água, eu tô treinando. Ele vai dando uma escalada de que a parada
tá no nível é um... seríssimo, de gastroenterite mesmo.
Eu tô debilitado.
Aí o cara vai tentar consertar, não, porque a diarreia, ela, pelo amor de Deus, não, ali não
o
tem
comentarista,
que
né, cara? Não,
ali, ali tem que fazer igual o locutor, cara. Tem que ficar narrando e rindo. Enquanto tiver risada, vai rindo, entendeu?
Maravilhoso. Isso eu revi várias vezes. A gente, esse áudio é precioso. Ele talvez um dos mais. É, tem os outros, né, que a gente já sabe de entrevista, mas esse é... Onde é que tá esse cara, né? O Marcinho Caganeiro, a gente devia estrear ele. Primeiro que a gente não sabe nem o sobrenome dele, porque qualquer lugar sempre Caganeiro, coitado. Pô, sacanagem pra caralho.
Rapaz, e Mosek perdeu um grande garoto propaganda.
Perdeu.
Mas ali, mas aí um garoto propaganda pro jogo seguinte, né?
É, pro jogo seguinte, é pós. Aconteceu isso, aí ele fala, agora isso não acontece mais.
Tô cagando por água. Eu acho que tem essa parada de uma informação não solicitada. É pior do que... Sabe, tipo assim...
Ele foi na sinceridade, né?
É, o cara perguntou que ele não tava bem. O cara falou que tava com caganeira, já foi um avanço. Então o cara falou cagando por água. E tu falou, caralho, peraí.
Tô todo me tremendo. Eu falei pro professor, quer dizer... Eu tenho... Cara, é um momento maravilhoso, né?
Que
é,
eu acho... estágio, né?
Isso me lembrou Marinho, me lembrou outros jogadores assim também, né? Clássicos, né?
Ah, é. Se a gente procurar, a gente acha...
E é engraçado, porque essa parada que eu acho mais legal. Porque antigamente, se eu for pegar uns áudios de antigamente, eu lembro que tinha um que eu adorava. Eu e o Furlan, a gente sempre via esse. Que é um do Mário Sérgio, que ele deu uns tiros numa galera. Mário Sérgio... Mário Sérgio foi técnico e faleceu no negócio da Chape lá.
Sim.
Ele andava armado. E aí, quando ele jogava no São Paulo, acho que não sei se era final dele, uma galera tretou com ele, ele deu uns tiros. E aí, nego, e a galera foi entrevistar ele, e ele comenta abertamente que, realmente, ele deu uns tiros, sei lá, como se fosse, assim, natural pra ele, uma maneira de resolver conflito, o cara sacar uma arma e meter bala no maluco. E ele fala,
outro nível.
E era maneiro, porque hoje, por isso que acho que o Marinho é muito engraçado, porque ele fala, o Bruno Henrique também é um que eu gosto de ouvir ele falando, porque ele fala de um jeito natural, de um jeito como se ele estivesse falando com
qualquer pessoa. Sem media training, né?
Sem coach, sem nada
disso. Eu acho até que não é nem uma questão só do media training, tem o media training. Mas conforme você vai vendo muita gente dando entrevista, você vai pegando um jeito de dar entrevista também. Por isso que os jogadores... Eles acabam falando muito parecido, porque eles estão sempre vendo uns aos outros.
É verdade.
E é engraçado quando você vê esses caras, tipo o Marinho, o próprio Bruno Henrique. Tinha um outro cara que era engraçado também, o Luiz Alberto, do Fluminense, você lembra?
Sim, Luiz Alberto.
Que ele parecia um PVC, assim.
É verdade.
Mas era assim, o Fluminense tomou um sacode de 5-0, sei lá. Aí eu entrevista ele, e ele super sereno. Mas assim, você acabou de tomar uma boneca. Não fazendo muito sentido, o cara tá sereno.
Mas aí é como diz, né? Isso é Brasil, é aquelas coisas que a gente vai aprendendo sobre isso.
Aqui é o limite. Brasil demais. Esse Marcinho Caganeiro é Brasil. Esse áudio todo é Brasil.
É Brasil demais.
Essa rádio também, né? Essas rádios que...
Pô, maravilhoso.
De locais, né? Também são muito incríveis, né?
Eu escuto futebol em rádio até hoje, assim. Quando tava mesmo na TV, eu botava aqui em Salvador, tem o Silvio Mendes... E ele fala umas coisas tipo, segure a cabeça de mamãe. Se você tomou o gol, é se contraia e aplique seu recurso, entendeu? Tem, e os caras, como é que é? Quem é o pai da criança? E o cara fala,
ah, é bom.
Qual foi o número ele, do B?
Foi ele que botou lá dentro.
Olha aí, qual aí,
esse aí? Edson Mauro. Edson Mauro!
E tem o Puco agora, quando o cara faz o gol, ele faz toda a narração. Ele disse, tocou a bola, fulano, faça o gol, vá. E ele disse, Puco, Puco. E ele faz, não, é um negócio totalmente sem noção. Não tem nenhuma informação, a narração inteira é só propaganda de tinta, de coisas assim locais. Rapaz, e essas coisas.
Mas a demora no anúncio do gol, ela é boa. A demora no anúncio do gol, ela pega o torcedor que tava desligado. Porque isso acontece, quando você tá ouvindo no rádio, tem uma hora que você dá uma desligada, vira só um ruído de fundo, ficou na tua cabeça, e aí, gol, gol! Ele tem que ter uma demora pra você voltar pra a tua atenção ali, chamar seus amigos e ver se foi gol contra ou a favor, né?
É, não, total. É tanto que na Rádio Globo tinha aquela coisa que ele começava a narrar o gol, e aí daqui a pouco vinha a vinhetinha. Flamengo, É. Que aí você sabia que era teu.
De quem era o gol, graças
cara,
a Deus.
Isso é o que eu mais gostava de ouvir jogo do Vasco no rádio, é que eu descobri a vinheta de times desconhecidos, porque o Vasco sempre tomava gol do Macabeu Friense, de um Serrano, sabe? E aí você e vê que a qualidade do áudio é diferente, né? Porque assim, Vasco, Vasco, aí Serrano...
E Serrano era uma voz assim do filho do cara de manhã, o cara falou, caralho, hoje é Vasco e Serrano, porra, não tem, liga
tem
pra...
Tem que ter.
Faz aí.
É verdade.
Serrano, cara, no banheiro.
Ano passado foi o ano total do Flamengo, né? Mas antes disso, o Flamengo era um time muito louco, assim, né? Com aquela questão das grandes estrelas aí, e teve aquela fase do Balotelli que é espetacular. E eu acho que a gente merece puxar isso aí, né, Nico?
Com certeza.
O que tá faltando pro Flamengo contratar o Balotelli? Fala pra mim.
Pra mim.
O que tá faltando pro Flamengo contratar o Balotelli? Dinheiro não é. O Flamengo tá rico. Porra, então tá faltando o que, caralho? O Balotelli é a cara do Flamengo, porra. A cara da torcida jovem. Jogador maluco, problemático, olho parado, porra. Usa bigodinho da favela do Mandela. Pinta o cabelo de louro pivete, porra. É a cara da jovem, porra. Tá maluco? Estreia do Balotelli no Maracanã, 2-0 o Flamengo, 2 do Balotelli, porra, ele já vai pra noite, já vai ligar pro Adriano Imperador, já vai pra Vila Cruzeiro, já vai tirar foto de fuzil na favela, porra. Coisa linda, Balotelli batendo com carro na linha amarela, porra, quebrando a mureta, vai aparecer em Madureira jogando Honda, vai pra Vila Mimosa visitar as primas. Porra, manchete em tudo que é jornal no domingo de manhã, tu vai comprar o pão, tu vai estar lá, Balotelli estreia, faz dois, bate com carro, tira foto de fuzil na favela, vai no puteiro. Porra, segunda-feira no Ninho do Urubu, a mídia caralho, toda tá demais. Lá, porra, repórter do mundo inteiro. Porra, o Balotelli dá retorno, caralho, jogador problemático, vai ser substituído, vai bicar o Gatorade, vai chutar o banco de reserva, vai xingar o treinador. Porra, mas a bola vai cair no pé do cara, ele vai botar pra casinha, porra. Alô, Landim, alô, presidente, se liga no papo do ninja sincero, porra. Traz o Balotelli logo, caralho. O Balotelli é a cara da jovem, porra.
Aí é com vocês, bicho. Aí é um vascaíno, um flamenguista.
O Balotelli, ele é um espírito recorrente no futebol brasileiro.
É, tem duas coisas boas aí. Tem 650 mil coisas boas aí, mas tem...
É isso, é
rico. Duas, tem essa parada do... Eu não sou muito o flamenguista do Flamengo bandido. Eu tenho essa saudade do Flamengo bandido.
Império
não.
Do amor.
Porque assim, então, eu sou flamenguista de jogo desde que eu sou muito pequeno e vou sempre, voltei a morar no Rio agora. E ano passado em São Paulo eu fui a muitos da Libertadores e tal, obviamente o time melhor. Mas eu sou o cara que vai a todos os jogos. Eu já peguei muita derrota do Flamengo, muito time bosta do Flamengo, de sair revoltado. Contei até num outro lugar aqui que eu já fui xingando o Atirson numa época que o Maracanã ainda podia circular ali. Foi pós-reforma. Que foi um 4-0 pro Paraná, mesmo, se eu não me engano. No Maracanã, o Flamengo tinha Bebeto ainda. É, Bebeto velho, um Bebeto que tinha voltado. Júnior Baiano terminou como centroavante. Eu fui xingando o Atirson de um lado ao outro. Ele foi voltando, ele perdeu a bola, ele voltou andando. Eu fui voltando, andando com ele, gritando, xingando ele até ele chegar na área.
É isso. Maravilhoso.
Então, assim, tipo, essa parada desse folclore eu acho foda, porque realmente é uma parada muito carioca, essa do favela, do fuzil, do cara problemático, do negócio da. Eu acho isso muito bom. E esse jeito de reclamar é muito gostoso, né?
O que é olho parado, velho? Olho parado, tem expressões aí que eu não entendeu.
Mas o olho parado você não visualiza o cara com o olho parado.
Sim, maravilhoso. Loiro o pivete.
Caído, um pô, olho, sei lá.
Foto com fuzil vai ser lindo. Ele manda nessa sequência, fala, foto com fuzil vai ser lindo.
O que é mais legal é que tá tudo, e depois é que eu percebi que era tudo no mesmo dia, sacou? Tipo assim, vai sim, ser tudo e no sim. Jornal no outro dia vai ter. Fez dois gols, bateu o carro, foi visto com prostituta e com fuzil na mão. Era tudo aquilo que foi narrado pra finalizar em um dia só, cara.
É tá no jornal de domingo, aí. De manhã cedo,
tá entendeu? No jornal de domingo, pô, é muito bom. Caíto, Nicolas, agora a gente vai fazer aqui uma ode ao a desdita, ao revés da fortuna, a olha famosa aí. Desgraça.
Desgraceira completa.
Um compilado
manda.
Dos baianos falando desgraça.
Desgraça de time! Vai tomar no cu! Porra! Vai se fuder! Eu não pago a rifa, mas eu pago... 50 conto todo mês pra essa desgraça desse time, filho da puta. Eu não vou nem pro jogo, rapaz.
três jogos eu não vou. Vitória e Atlético de Alagoinhas, Vitória e Botafogo da Paraíba, Vitória e Fluminense. Eu acho que foi Deus que falou, não vai, meu filho, não vai, pra você não passar vergonha. Pra você passar vergonha pegando o buzu pra voltar e pra ir pro Barradão, que é uma precariedade da desgraça. Ainda tem um time que não ganha de ninguém.
Todo time perde desgraça, mas não que nem essa desgraça. Essa desgraça, eu torço pra essa desgraça desde 70, essa miséria não ganha nada. Isso é uma praga miserável. Ser Vitória é a pior desgraça na vida de um ser humano, meu. Viu? Antes se vê o diabo do que torcer pro Vitória, essa desgraça.
É muito bom, porque se na verdade você tá preso a um time, né? Não é assim, eu não torço, eu sofro.
Exatamente. Esse último aí é foda, né? Você não tem escolha, né? Você torce desde os 70 e é isso aí. É pior do que tudo.
É um caminho.
Ah, vai tomar no santo cu da puta que pariu. Isso é maravilhoso.
Velho, é muito bom.
Mas a desgraça baiana...
O desgraça que é foda. O estádio de futebol, eu não gosto muito de negócio de arena, não. Eu sou muito pró estádio. Daquele que era concreto e tal. Inclusive, já aconteceu algo bizarro, que é verdade isso, parece que é mentira, mas eu escorreguei numa casca de banana, tô falando sério, e rolei 4 degraus, aquele degrau gigante do estádio, né? Que não é um degrau, é um lugar pra você sentar. Até cair nas costas de um cara, bicho. Foi bizarro. Mas eu era criança, tá perdoado, né?
Mano, mas é isso. Eu entrar nisso, cara. Pô, já quase morri esmagado ao lado de Thiago Lacerda.
Olha aí, é possível.
Imagina, que merda, seu corpo fundido com o Thiago Lacerda. E nesse mesmo dia, um cara quis sair na porrada comigo nessa mesma situação, eu olhei pra ele e falei, mas você vai fazer o quê? Você vai dar um soco como? Se a gente tá sendo esmagado. Vai morder meu braço. Aí o cara começou a rir.
Você tá em caramba, pé e o cavalo tangente da polícia, dá aquele, o cavalo, cavalaria, só servia pra isso, pra cagar esse
meio espadada nas costas, que a espada pegou em mim e no cara do lado. E cada um ficou com um pedaço da marca.
Double hit.
Esse cliente era assim, alma gêmea, que se encontrou, sabe? Ai, você tem essa marca? Ah, eu tenho. A minha marca completa a sua. Vamos ficar juntos.
Que o mundo separa, a violência une, né?
Eu não tenho saudade de tomar xixi nas costas e de cair, nem de cavalo, de cocô de cavalo. Não é isso, mas eu acho que faz falta esse contato de chegar assim na beirada do campo e dar um desgraça bem dado, tranquilo, e pagando um valor de ingresso que era 10 reais na época, né? Agora tá 100 reais. Eu não
curto,
sei.
Eu também curto ter melhorado tudo, sabe? Você poder ir ver o jogo, que eu sempre gostei de ver.
Sim,
o jogo.
Dá pra ir, a família toda.
Mas eu fiquei muito puto realmente com o Maracanã. Eu confesso que eu quando entrei pela primeira vez nessa reforma, porra, eu chorei, cara. Eu chorei, assim, de ódio, porque eu era um estádio que eu ia muito e realmente ele era o templo do futebol. E os caras destruíram a parada, destruíram, pra meter dinheiro, sacou?
É, rapaz, foi revoltante mesmo, passava ali direto durante essa obra, tinha uma linha de ônibus, pegava 247, morava perto do Maracanã, né, ia pra faculdade, pô, foi tenso ver isso.
Primeira vez que eu fui no Rio, eu fiquei na sua casa, Nicolas.
É verdade.
E acho que foi a segunda vez, não sei, e eu peguei esse ônibus com você ali, a gente passou, e eu, pô, velho, vou assistir, vai ter jogo hoje no Maracanã. Eu fiquei alucinado, porque eu nunca entrei no Maracanã antigo, nunca tinha entrado, né? E aí era Flamengo e Vasco, aí eu lembro que um cara de um táxi falou assim, pô, velho, você nunca foi no estádio, não? Eu falei, não. E é Flamengo e Vasco hoje? Ele é. Aí eu falei, ele fez, cara, não vá não, vá em outro jogo, pega um jogo mais morno de Flamengo e qualquer outro time do Rio. Aí eu fui aconselhado a não ir e acabei não indo. E aí perdi a chance que eu tive de conhecer o Maracanã antes de virar.
Eu fui muito Maracanã, principalmente anos 90, que era quando essa parada da... Porque no Rio, por incrível que pareça, os caras conseguiram solucionar essa parada da briga no estádio, né?
Eu era apaixonado pela Fonte Nova também, cara. Apaixonadaço, mas aí teve época que caiu, né? Um pedaço do estádio.
Sim, sim.
É verdade.
Fiquei um tempão sem ir. Aí depois a vida foi mudando um monte de coisa, acabei saindo daqui também. Aí voltei pro estádio depois de um tempão. Mas aí já era a nova Fonte Nova.
O Maracanã foi construído todo, que você vai andando. E quando você vai subindo a rampa, você vê o céu, porque ela é pra cima, sacou? E aí você vai ouvindo a galera, ouvindo a galera, ouvindo a galera. Então quando você chega na arquibancada, meu irmão, você gramado, ele era tipo assim, uma parada verdona, que aquilo chegava a iluminar a tua cara. E aí todo aquele bafo que você tava ouvindo, ele vinha assim de... Era assim, era emocionante mesmo, se arrepiava todo, não tinha como, cara.
romantismo, né? Aquele romantismo do futebol antigo. É. Mas o futebol não tem espaço pra isso,
não
pra
tem,
romantismo.
Não tem espaço.
Ô, Aguinaldo, eu quero saber de desgraça de namorada, rapaz. Quer saber essa desgraça? Eu tô preocupado com a desgraça do Vitória que tá indo pra Série C, filha da puta. Sem falar, lembrar que hoje é dia de namorado? Vai tomar no cu, rapaz. O grupo é desgraça de dia do namorado, filha da puta. A desgraça se fudendo aí, tomando gol com 30 segundos, desgraça. Quase toma o outro gol com 1 minuto e meio, sua desgraça. Ele fala, porra, de presente pra namorada, rapaz. Se foda você, as namoradas, as ex-namoradas, as mulheres, tudo tomando no cu. Eu tô preocupada com Vitória, desgraça.
Eu acho que esse é o espírito, né? Do grupo que é pra falar de futebol.
Não, cara, deve ter realmente, cara, é uma parada muito louca, porque é isso, né, cara? Assim, a gente... Flamengo do Edmundo Santos Silva lá, que a gente quase foi rebaixado várias vezes, realmente dava ódio, mano. E esse é o ódio que você se preparou pra ver um jogo que você já sabe que você vai se fuder todo.
É.
Vira isso, você vira realmente a tua relação com o time é de ódio. Você vai lá pra alimentar isso.
Quando começa a ganhar, você nem acredita que aconteceu.
Aí fala, mas vai perder em breve.
Exatamente, é desilusão amorosa, que vai rolar fácil no futebol. Isso aí me lembra muito a época de futebol, de estádio que a galera rasga dinheiro, sabe como é que é?
Bota
tá
fogo tomando aí, tá
1-1. O Bahia sempre faz isso, o Bahia sempre perde pra times assim. O Bahia ganha do Flamengo, 3-0 do Flamengo, sabe? Tipo, o Flamengo campeão com 50 mil pontos. Aí o Bahia ganha do Flamengo, mas aí perde pra, sei lá, Paraná, entendeu? É impressionante, né? E torcer pro Bahia é isso. E você que tá ouvindo um monte de áudio aí sacaneando Vitória, é porque eu sou Bahia. Se você quiser, você faz o seu podcast aí, entendeu? E me sacaneia de volta.
Não, mas... esse meu amigo Rubo, ele era Vitória. A parada louca também é o seguinte, né? A Mari, por exemplo, ela parou de ver o Vasco quando teve o gol do Pet.
Porra, tem muito tempo.
Porque também
já,
ali tava ao contrário. Tinha aquele momento do Vasco que ele era vice de novo. E aquele jogo, o Vasco tinha um timaço e o Vasco, a princípio, tava sendo campeão até os 43. Então, realmente, tipo assim, aquela frustração. Eu fui, por exemplo, no gol de barriga do Renato. Foi a mesma sensação, meu irmão. A gente perdendo de 2-0, o Flamengo não jogando nada.
No
aí
centenário, né?
O Romário nunca. No centenário, o Romário nunca tinha feito gol no Fluminense, nem jogando pelo Vasco. Ele faz o gol, o primeiro, aí depois o Fabinho faz aquele segundo aos 38. Não, ali era o título, a gente tava todo mundo pulando, comemorando, entendeu?
É verdade.
Nesse caso foi triste. Mas é porque você vê a torcida adversária calada ou pulando, sabe? Você realmente. Sim. Não é um estádio de uma torcida única, que isso também é surreal. É. Quando o cara propõe um negócio desse, minha vontade era chegar e falar assim, filha da puta.
Pro mínimo de educação.
O jogo joga um time só na porra do jogo? Não. Então não faz sentido ser torcida única. Ah, mas não dá porque a galera briga. Não dá porque você não quer. Porque você não quer trabalhar. Você não quer botar os caras pra trabalhar. Quem sai na porrada, eu vou te dizer. Esse aqui, aquele ali... Porra.
Exatamente.
E tu pode ver que, por exemplo, o Flamengo e Vasco, nessa rivalidade aí, clássico dos milhões, né? Talvez a maior rivalidade do futebol brasileiro.
Não, nem venha, né? Vocês dois aí. Não é.
Porra, agora irmão, é Bahia e Vitória é. Agora.
Não, não é Bahia e Vitória, mas também não é Flamengo e Vasco. Porra, é essa.
É quem?
Não, não é o
Flamengo. Vai ser o quê? Não Palmeiras?
É quem? É Flamengo e Vasco, tem que aceitar.
É outro patamar. Mas assim, essa rivalidade, há momentos onde ela acaba mudando e as duas torcidas se entendem. Por exemplo, Rafael Vaz.
Cara, olha o Rafael Vaz, cara. Olha esse filho da puta, cara. Arranjando escanteio pros outros de graça. Olha lá. Olha só. Esse filho da puta só faz merda!
É muito bom.
Você não sabe dizer se isso foi um jogo do Vasco ou do Flamengo. Não tem como saber.
Não importa, mas a gente sabe que é Rafael Vaz.
Sabe que é Rafael Vaz.
O cara tá vendo em tempo real, né?
Pode até ser um áudio do Goiás, isso aí.
Exatamente, olha aí.
Eu não sei mais o que falar dessa desgraça, desse time filho da puta do caralho, que essa merda, desse doente, desse Rafael Vaz, velho. Time que põe Rafael Vaz de capitão, tem que cair direto pra Série D. Não tem que ir pra Série B, depois pra C, não. Tem que ir direto pra Série D. Direto, essa doença desse Rafael Vaz. Esse cara é o anticristo. Ele é o anticristo, cara. A Guerra Santa, quando for ter, vai ser Jesus contra o Rafael Vaz. Olha aí, velho. Nem pra cabeçar essa porra presta.
Cara, eu ri de doer aqui o maxilar na hora que ele falou do anticristo, velho.
É, cara.
Na hora que ele falou, se tiver Jesus contra ele, vai ser Jesus contra Rafael Vaz.
Eu acho que, assim, as paradas do Falha de Cobertura, que eu mais gosto, porque é eu e o Furlan, o que a gente mais tem saudade, acho que vocês também são assim, é exatamente dessa parada passional do futebol.
Claro.
Que as mesas redondas, eu entendo também, conforme elas foram avançando e, enfim, ocupando mais espaço, canais exclusivos de esporte, não sei o quê, elas saíram daquele lugar de rádio, de uma cultura mais popular, não sei o quê, e foram para esse lugar de uma transmissão mais, assim, família, porque envolvia mais gente, papapá. Mas, cara, a gente perdeu essa parada do passional, né? Tudo bem que não chegava nesse nível. Mas é muito gostoso você ouvir. Porque eu lembro que agora, recente, quando rolou o negócio com o Muralha, que o Muralha começou a muralhar direto, e aí os caras começaram a achar que tinha que tirar o nome Muralha, fizeram aquela campanha, aí ficaram chateados, aí o Muralha ficou chateado. Então, assim, eu acho que o jogador de futebol, como ele ganha uma fortuna por direito de imagem, não tô dizendo que ele tem que ser aceitar tudo, não, tá? Lógico, tem uns limites, não sei o quê. Mas é legítimo também, não é? Um áudio desse pro Rafael Vaz, eu sei que o Rafael Vaz, ele deve ficar muito triste ouvir isso. Mas eu mesmo. É a quantidade tão grande de dinheiro que esses malucos ganham pra jogar e pra ser julgado, porque não é só você jogar, né? É porque se der tudo certo, você vira ídolo, não, né? Porque eu acho que é muito mais digno o cara fazer um áudio desse jogar no grupo do que uns babacas tipo aqueles do Botafogo que foram lá xingar o
Zé Ricardo.
O Zé Ricardo no aeroporto, entendeu?
É,
ali total. Eu acho que assim ali é crime. Ele tinha que pegar aquele cara e falar: isso aqui é crime de injúria, você tá preso agora em flagrante delito, e beleza, depois vai te soltar, isso aqui, mas você vai ser processado e tal. Porque aquilo é covardia, você juntar seis caras, esperar o cara sair do aeroporto e ficar xingando o cara na porta, não sei o quê. Agora, isso, você não ter um grupo, família, você realmente pegar e falar, cara, olha o que você tá fazendo, entregar um gol, outro, que, porra, isso é maravilhoso demais, porque isso realmente te conecta, né?
E tu vê naquele primeiro áudio, né, o cara tá vendo o jogo e mandando áudio pra um amigo, que às vezes o amigo nem tá vendo o jogo, às vezes foi o jogo do pay-per-view, não sei.
Exatamente.
E aí ele vai mudando o tom de voz, lá, tá chegando, ó. Sabe, ele vai ficando nervoso. É muito bom, né, a escalada, sabe?
E ele antecipa, ele falar lá, Rafael Vaz, arrumando um escanteio à toa!
É!
Porra, e aí saiu a gol, meu irmão, o cara não aguenta, realmente.
É o cara que faz merda do início ao fim, que a gente já sabe pra onde vai, né? É isso mesmo. Vocês têm algum, assim, depois, até que você mencionou mesa redonda e como as coisas estão mudando e canais exclusivos de esporte e tudo mais, e agora a gente tem, agora não, né, mas a gente teve Premier League, teve Bundesliga, tá tudo sendo transmitido ao mesmo tempo aqui, né, e a galera já tá deixando de ser Flamengo, de ser Bahia, às vezes pra ser Real Madrid, pra ser Barcelona e tal. Como é que é a sua relação com, sei lá, você torce pra algum time, você assiste porque é bacana, como
eu
é que
não
você...
vejo muito pouco, também não, eu não sou esse fiscal de torcida, brother, eu não sou esse cara que você vai me ver, você tem que torcer assim assado, você não pode,
não,
Barcelona, eu não sou esse maluco, não, torce pro que você quiser, né?
Ué, claro,
o cara torce, né, o cara torce pro, sei lá, Bangu, pro América, até hoje, sei lá.
Obrigado.
Tipo, porra, o que você vai dizer? Você vai chegar pro cara e falar, pô, sai, não pode torcer pra esse time, entendeu? Tipo, aí o Barcelona também não pode, por isso que é o menor. Mas eu não assisto, eu vejo pouco, às vezes eu olho, eu gosto de sacanear, porque, por exemplo, eu cheguei um tempo que eu vi uns dois jogos realmente bobeiro, eu vi uns dois jogos de campeonato francês. Porra, irmão, aí a gente até usou essa expressão que é isso, o campeonato francês é um campeonato boiando no frio, entendeu? É uma capofriência, você pega um time daquele ali sem ser o PSG,
quem
é isso, é uma capofriência, cara, é tipo, pô, não vai dizer que não é, é um jogo bosta de ver, entendeu? Eu não tenho também essa ilusão, irado.
Mas aí a galera que tá sendo criado, com essa geração que tá tendo acesso mais a isso do que a gente teve, virou fãzaço dos jogadores que a gente não seria, né? Assim, Cristiano Ronaldo, por exemplo, a galera chama de Ronaldo, pra mim o Ronaldo é o Ronaldo da gente ainda.
Lógico, Ronaldo, é.
Não é? É, não, mas pra o torcedor apaixonado, não tem jeito.
Coquinha, vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Porra, futebol não se ganha só com o talento de improvisar, não, seu filho da puta. Futebol é esporte coletivo. Você influenciar no jogo, nos seus companheiros, positivamente, como o Cristiano faz, porque ele é um líder nato, é mais importante pra ele do que pegar a bola lá atrás e vir driblando todo mundo. Porque se botar você de 10 no Real Madrid, ele vai olhar dentro da tua cara, filha da puta, e vai te convencer a você pensar que você é o Ronaldinho Gaúcho. E você vai dar um passe pra ele, ele vai meter gol e vai te dar 200 mil reais. Porque é assim, entendeu?
Porque é assim.
O psicológico comanda o corpo, seu filho da puta. Porra, toda hora, Messi pega a bola, drible até demanda. Messi, que vai tomar no cu, rapá. O melhor do mundo é o Cristiano, o ano passado, e esse ano vai ser de novo, porque ele vai ganhar a Champions de novo, porque ele é vitorioso, ganhador, vitorioso. O homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, seu filho é da puta, ele não para, nunca, porra, ele vence, e vence, e vence, só...
Que isso, velho? É uma obra-prima, bicho. Isso aqui é uma obra-prima. Realmente. Uma obra-prima com começo.
Ai, Max, lá não aguenta.
É um ouro, é um ouro.
É um ouro mesmo, cara. Não, 200 merréis.
Que ele deve estar de carro, né? Porque tem um barulhinho do carro, né? E ele deve estar meio falando no áudio, né?
É.
A parada que eu acho muito foda desse, que é uma parada que eu sempre gostei muito de fazer aí, até fazendo essa analogia com as coisas que eu escrevo. E às vezes até tinha que... esse áudio é bom pra eu relembrar isso às vezes. Esse áudio, ele explica que já tem uma conversa rolando, né?
Verdade.
Ele já começa... Eu lembro que quando eu era mais moleque, era recentemente até, eu lembro que às vezes na faculdade a gente contava história, eu gostava de contar uma história. Pô, às vezes eu falava umas maluquices assim, que uma vez depois virou meu trabalho, não sei o quê. Eu tinha um pouco essa vibe de você já começar o assunto de um jeito que você já tem uma ideia pra trás, sabe? Era uma maneira de você falar, pô, seu juiz aqui, não sei o que, que você já fala, pô, peraí, se o cara tá falando seu juiz é porque ele já tá preso, é porque ele já tá numa... Assim, você já constrói uma parada anterior só pela história começar dali, entendeu? Você já
acha...
Então, esse aqui é muito foda, porque naturalmente ele já tô num debate, o cara só mandou esse áudio, né? Só esse áudio circulou.
Às
né?
vezes o outro só mandou texto, se bobear.
É, por exemplo, exatamente.
Coquinha, vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Porra, futebol não se ganha só com o talento de improvisar, não, seu filho da puta.
Assim, mais tranquilo. Tipo assim, pô, cara, de novo essa parada. Tipo, já é a décima vez que o Coquinha deve mandar esse mesmo assunto. Provavelmente o Messi deve ter feito alguma coisa resistente pro cara voltar nesse tema, né?
É. Aí, falei que o Messi é o melhor?
E é maneiro que ele, como tá irritado, ele começa normal, né? Pô, Foquinha, de novo esse assunto, sei o quê, né, filha da puta?
É a transição.
Ali
é,
ele já ligou aquele estágio do tipo assim, caralho, eu vou ter que te explicar por quê que, né?
De novo isso.
Futebol é esporte coletivo. Você influenciar no jogo, nos seus companheiros, positivamente, como o Cristiano faz, porque ele é um líder nato, é mais importante pra ele do que pegar a bola lá atrás e vir driblando todo mundo. Porque se botar você de 10 no Real Madrid, ele vai olhar dentro da tua cara, filha da puta, e vai te convencer a você pensar que você é o Ronaldinho Gaúcho. E você vai dar um passe pra ele, ele vai meter gol e vai te dar 200 mil reais.
Eu acho que já tá o quê? No terceiro nível de raiva aí, já.
Tem a escalada.
E tem uma escalada e tem uma música, né, que ele faz. E você... 200 mil reais.
É verdade.
Né, o cara vai subindo e é um líder nato. Se botar você, que ele deve, e é um você do tipo, você seu lixo, seu merda.
Exatamente.
É propaganda militar, né? Tipo assim, você.
Você é uma batata.
Você que é um merda.
E vai, exatamente. Você vai dar pra ele 200 merda, tipo assim.
Imagina se ela ser 200 milhões, né? 200 mil réis. Mas por que que dá isso?
Maravilhoso.
Você vai dar pra ele 200 mil réis.
Tá, o cara é tão bom que você vai ter que agradecer a ele a oportunidade de estar com ele. Pelo
exatamente.
É, exatamente. Porque ele te faz esse cara foda, porque pra ele... Exato. E é muito louco, porque isso é pro Cristiano Ronaldo. É o cara dentro da cabeça do Cristiano Ronaldo. Pra ele é mais exatamente. Importante ele fazer o outro cara, que não é ninguém, jogar pra caralho, do que ele driblar todo mundo pra fazer o gol.
Exatamente, ele tem um senso de coletividade. Afinal, como ele diz lá atrás, futebol é um esporte coletivo.
É mesmo, velho. Ele tá toda narrativa.
É, a narrativa é perfeita.
Porque é assim. Entendeu, cara?
Acabou, não tem por que assim é a resposta.
É porque é assim. O que você vai falar depois disso? Não vai falar nada.
Acabou, cara, acabou.
Pensa que o cara vai te fazer 200 reais e você vai dar 200 mil reais pra ele. Porque é assim. E eu acho que o ódio vem disso porque ele sabe que é assim e ninguém mais sabe. Por isso que ele tá tão puto.
Rapaz, ele que é tão óbvio, né?
É, tá tão óbvio, exatamente. É quase só parada da natureza.
Filho da puta, porque é assim.
Entendeu, cara? O psicológico comanda o corpo, seu filho da puta!
Aí, ó.
Porra, toda hora, nem se pega a bola, dribla todo mundo. Nem se que vai tomar no cu, rapaz. O melhor do mundo é o Cristiano. Ou ano passado, esse ano vai ser de novo, porque ele vai ganhar a Champions de novo. Porque ele é vitorioso. Então, é ganhador.
Essa é muito maneiro, né? Porque ele esse xingamento, vai tomar no cu, rapaz. Isso é muito... Cara, eu faço muito isso. Vai tomar
isso
no
é um carioca.
Cu, rapaz. Que é verdade. Né? Tem um... É um xingamento que aterriza. Ele
é pesado, ele pesa mesmo.
É, a nave pousa. O xingamento pousou aqui, ó.
Excelente. Muito bom.
Ele pousa e ele afasta, sabe? Tipo assim, ele repele. Caramba, rapaz.
E vai... Tá, e é no meio, ele lembra, né? É um também que ele tá andando, é que ele lembra, seu filho da puta, ele
e
lembra.
E tem a vozinha, né? A vozinha também é sensacional. Como você...
É um argumento forte também, né?
Quando é um argumento forte.
Você é um infantil, você é um bebezão.
Caralho, meu irmão.
Vitorioso! O homem, uma máquina... Uma besta enjaulada com ódio, seu filho da puta! Ele não para! Nunca!
Nossa!
Porra! Senhora. Ele vence! E vence! E vence! Só!
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 Ele vence!
Esse final é foda, né? Porque realmente o cara entra numa... Ele fez uma poesia concreta, né? Ele entrou com
uma besta enjaulada
com ódio.
Uma máquina! Ele vence! 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 Só, né? É, amigo. Realmente é maravilhoso.
É uma lição, isso daí é um coach. Isso é um coach.
Isso é um coach, né? Não, velho, é
como
realmente.
Ser vitorioso.
Eu acho que esse aí é o que a gente precisava, né? Antes dos finalmente, realmente.
Realmente, cara, tem porque jeito. Você pensa como que o brasileiro, ele reflete no futebol, muitas frustrações, muitos problemas, sabe, da sociedade. E aí, justo no momento como esse que estamos vivendo, que a gente não tem esse referencial. A gente não tem onde descarregar isso, entendeu?
Não tem.
E aí você vê um cara desse, cara, passando pro amigo dele, toda essa inspiração, sabe? Porra, isso é importantíssimo, cara.
Não, e realmente é uma parada de grupo, porque pra você xingar alguém assim, você tem que ser amigo, assim, quase irmão.
É verdade.
Sim.
Esse porque nível aí.
Porque nem numa briga você xinga a pessoa com tanto ódio de que quando você é amigo dela.
Esse xingamento tem muito amor envolvido. Esse aí é um xingamento
essa
diferente.
Essa amizade de anos que o cara tá puto
isso.
Com o outro.
Caíto, acho que depois de destrinchar esse áudio de Cristiano Ronaldo, que é o melhor ainda.
Eu precisava dessa destrinchada.
Você trouxe uma poesia que é o seu olhar, né? É o que precisava aí de dar uma, pegar esse áudio absurdamente, sei lá, cara. Não tem. É o Rio de Janeiro misturado com tudo aí.
E fala dessa coisa, né? Desse futebol internacional. É realmente é maravilhoso. É um áudio contemporâneo da nossa obra. É nossa obra contemporânea.
É isso. É o áudio típico pra esse 2019, né? Porque 2020, acho que não. Ainda não temos o áudio de 2020, né?
Não, ainda não.
Vamos ver o que é que vai sair desse negócio aí. Muito obrigado, velho, por ter aceitado. Espero que você tenha curtido aí essa viagem pelo Brasil.
Pô, curti demais. Foi maravilhoso. Isso aí, vamos mais. Pelo futebol voltar, a gente tem que... Que voltar também com tudo. Vamos voltar naquele trenzinho, no trenzinho da vacina.
É isso aí. Direto pra um churrasco, pra alguma coisa que a gente merece. É isso mesmo.
Já vou reservar aqui a churrasqueira em Curicica.
Eu já até vou passar aquele áudio adiante no meu grupo da família aqui, peraí. Aquele da vacina.
Tinha que reprisar Showball, isso daí que estão perdendo.
Amigos de não sei quem, amigos contra amigos de...
Viola dando cabeçada nos outros com aquela bandana. É, isso é Brasil. Mas... Showball é Brasil.
É teu nome.
É isso aí.